Boa noite, dia 1º de novembro de 2022, sou Raquel Fraga, sou médica e patologista. Vou começar uma live pré-feriado, vamos ver o quórum nessa live pré-feriado aí amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados, de lembrar dos nossos entes queridos que se foram, que já estão noutra dimensão, né? Mas vamos lá, hoje estamos aí e vou conversar com vocês sobre aquelas dúvidas sobre doenças hepáticas que eu não consegui responder todas na live anterior. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir essa missão, senão a gente vai deixar para as próximas lives. Quem entrar e quiser perguntar alguma coisa, perguntem, porque eu tenho várias perguntas que foram me passadas ao longo das últimas semanas. Respondi algumas na semana passada, mas eu vou dar prioridade para quem está ao vivo e quem me perguntar eu vou responder, ok? Só se eu não ver que não. Em princípio, 30 minutos de live, estão me esperando para sair para jantar, então não posso demorar muito tempo, não. Então vamos lá. Acho que 30 minutos é um tempo bom, assim, para tirar as dúvidas. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui, que é ainda da semana passada, seria o seguinte: quem tem gordura no fígado pode tomar ômega 3? Em princípio pode, não tem nenhuma contraindicação. Ômega 3 é dito aquelas gorduras boas para comer, né? Que são aqueles ácidos graxos poliinsaturados, né? Que é aqueles óleos de peixe, enfim. E a questão, assim, indo um pouquinho além, tem muita gente que usa ômega 3 no intuito de tratar a doença hepática gordurosa e esteatose. E para isso a gente não tem estudos que mostrem benefício desse ômega 3 na doença hepática gordurosa. Quer dizer, vou abrir parênteses, né? Existem diversos estudos que tentam estudar esses ácidos graxos poliinsaturados num contexto de esteatose, só que esses estudos eles têm resultados diversos, então resultados discrepantes. Uns mostram que funcionam, outros mostram que não funcionam. E esses estudos eles são muito heterogêneos em termos de dose usada, de tipo de ômega 3 usado, de tempo de uso. Então, tem alguns estudos que mostram que 1 a 2 anos de uso de ômega 3, numa dose mais alta, em torno de 3 gramas por dia, uma dose terapêutica, pode ter algum benefício em reduzir a quantidade de gordura dentro das células do fígado, mas nenhum dos estudos mostrou uma redução na fibrose ou na inflamação do fígado. Então, hoje, a gente não indica o uso de ômega 3 num contexto de doença hepática gordurosa com esse intuito. Pessoas que têm esteatose e hipertrigliceridemia, ou seja, aumento de triglicerídeos, o ômega 3 pode ter algum papel e aí pode ser usado como um adjuvante, mas no contexto de doença hepática gordurosa, a gente não indica o uso do ômega 3, tá? Não é assim tratamento para doença hepática gordurosa. Doença hepática gordurosa de causa metabólica, lembrando, a base de tratamento é atividade física, perda de peso, ok? Uma outra pergunta que me mandaram, que é bem interessante, que a trombose de veia porta crônica pode virar cirrose com varizes esofágicas? Bom, então vou separar essa pergunta. Primeira questão, trombose de veia porta pode levar a cirrose? Sim, pode. Com varizes de esôfago, o que que acontece? Trombose de veia porta, cordar, hipertensão portal aumenta, como se entupisse a veia porta, aumenta a pressão da veia porta e, portanto, pode dar varizes de esôfago mesmo sem cirrose, tá? Por outro lado, cirrose é uma das principais causas de trombose de veia porta. Então, quando a gente chega para nós uma pessoa com trombose de veia porta, a gente tem que ver se essa trombose de veia porta ocorre num fígado que já tem cirrose ou é num fígado que não tem cirrose. E se esse paciente tem complicações associadas à hipertensão portal ou não. Outra questão nesse sentido, que eu vou falar um pouquinho, tem uma doença que a gente chama que é síndrome de Budd-Chiari, que na verdade está associada à obstrução da veia suprapática, que entra por cima do fígado. E a síndrome de Budd-Chiari também pode levar à cirrose, pode levar à hipertensão portal e pode levar a uma condição que simula cirrose, que tem comportamento diferente, que é o que a gente chama de hiperplasia nodular regenerativa. Até agora, pensando nisso, me deu uma ideia que eu posso fazer um vídeo sobre isso que eu não tenho. Até vou anotar aqui sobre o vídeo de hiperplasia nodular regenerativa, que simula cirrose, às vezes, em exames de imagem, e é um diagnóstico bem difícil. Vou ver agora as perguntas que estão me passando aqui. Estão me perguntando. Gostaria de saber sobre medicamentos psiquiátricos. Percebi que quanto mais medicamento tomava, a gama GT aumentou. Quando diminuiu os medicamentos, a gama GT diminuiu. Entretanto, continuou alto. Bom, então é o seguinte: a gama GT elevada. Gama GT é uma das enzimas hepáticas. Então, a gente diz que tem quatro enzimas hepáticas principais que a gente dose em exames de rotina. Que é a TGOST, a TGPOLT, a fosfatase alcalina e gama GT. Quando a gente tem apenas a gama GT isolada, existem possibilidades de ser uma doença hepática e você pode ser uma indução da gama GT por medicamento, que parece ser o caso. Então, pessoas que tomam alguns medicamentos psiquiátricos, incluindo ou anticonvulsivantes, por exemplo, fenobarbital, pode aumentar a gama GT, tá? Então, tem que ter essa diferenciação, se a gama GT é por uma doença hepática em si ou se é por indução do medicamento. Se for por indução do medicamento, não é um dano hepático, tá? Quando é indicado o uso de beta-bloqueadores, mesmo que não tenha varizes esofágicas, tem que usar? Boa pergunta isso. Na verdade, os beta-bloqueadores é o seguinte, eu comentei isso em alguns outros vídeos. A pessoa que tem hipertensão portal, uma cirrose, tá? Nesse caso é cirrose sem varizes de esôfago, pelo que eu entendi. A pessoa tem o cirrose, o fígado endurecido. Essa cirrose aumenta a pressão da veia porta, que é o que a gente chama de hipertensão portal. Antigamente, o que a gente fazia? A gente tinha cirrose, tinha que fazer uma endoscopia, ver se a pessoa tinha varizes de esôfago. Se as pessoas tinham varizes de esôfago, a gente tinha que usar o beta-bloqueador para diminuir a pressão, que é o propranolol ou o carvedilol. Hoje a gente tem uma preferência ao uso do carvedilol, para diminuir a pressão da veia porta e diminuir o risco dessa pessoa com cirrose, com varizes de esôfago, de estourar essas varizes e começar a vomitar sangue. Hoje mudou, desde o ano passado, em outubro de 2021, foi publicado, foi realizado, né? Publicado foi em janeiro desse ano, mas foi realizado o consenso do Baveno 7, que é o consenso de hipertensão portal que nos guia o tratamento, e mudou. Então, se a gente tem uma cirrose com o diagnóstico de hipertensão portal, mesmo que não tenha varizes de esôfago, a gente já tem indicação de uso de beta-bloqueador. Sim, com o objetivo não só de não romper a varizes de esôfago, mas sim para prevenir a primeira descompensação da cirrose. E a gente sabe, sim, que diminuindo o risco da pessoa descompensar, melhora muito a evolução da doença, né? Uma coisa é uma cirrose antes da primeira descompensação, outra coisa é uma pessoa com cirrose depois da primeira descompensação. Quem não está familiarizado, cirrose, então, é um fígado todo cicatrizado, é um fígado danificado, endurecido por um dano, no fígado a longo prazo. E a pessoa não sente nada até descompensar, ou seja, até o fígado não conseguir dar conta de suas funções. Então, o objetivo do beta-bloqueador é justamente essa pessoa não descompensar, ajudar a diminuir o risco de descompensação. Deixa eu passar um pouco aqui para as perguntas que eu tenho, depois eu já volto para as perguntas ao vivo. Como saber se a CBP, que é a colangite biliar primária, está estável? Então, tem alguns parâmetros que a gente usa para avaliar a resposta da colangite biliar primária ao tratamento medicamentoso, que o tratamento medicamentoso, o principal medicamento é o ácido urso desoxicólico. Primeiro são as enzimas hepáticas, então a gente quer que as enzimas hepáticas estejam normais, que é um ótimo indicativo que está reduzida a inflamação hepática, de preferência zerada a inflamação. E um outro parâmetro que a gente tem, são vários parâmetros, né? Estou citando dois principais, que são as enzimas hepáticas e a elastografia hepática, que é bem definida hoje, que a gente tem como acompanhar a colangite biliar primária e monitorizar se essa rigidez hepática está aumentando ou está reduzindo. O ideal é que ela esteja reduzindo, ok? São dois parâmetros importantes, mas existem outros que a gente pode avaliar, inclusive, scores clínicos para ver como é que está indo a evolução da doença. Ah, a pessoa que me perguntou sobre trombose de veia porta tá aqui. Então tá, que bom, fico feliz que você está assistindo, que viu a resposta. Tem outra dúvida, no ultrassom deu compatível com cirrose, elastografia deu resultado normal, em qual confiar? No ultrassom deu compatível com cirrose, elastografia normal. Bom, que eu vou dizer? Difícil, me colocou assim numa encruzilhada. Mas assim, vou responder como um geral, talvez não vale para você, tá? Mas, em princípio, se a ecografia foi realizada por uma pessoa que esteja bem treinada a fazer ultrassom e ela descreve cirrose, a gente confia muito mais na ecografia, tá? Porque a elastografia depende de outros fatores, incluindo o processo inflamatório. Digamos que o fígado não tem processo inflamatório nesse momento, já teve no passado, mas não tem nesse momento, a elastografia pode vir, inclusive, normal e a pessoa ter cirrose, entendeu? Por isso que a gente diz que uma avaliação da pessoa depende de um conjunto de fatores, de imagem, exame de imagem, ecografia, ressonância, junto com elastografia e talvez, se necessário, se ficar muito em dúvida, biópsia hepática também. Então, tem que conversar com o médico direitinho, avaliar todos esses parâmetros para ver se você tem cirrose ou não, que é um importante esse diagnóstico diferencial. Então, a pergunta que tu me fez, assim, só para não deixar dúbio: ecografia descrevendo cirrose, com ecografista confiável e especializado em ver fígado, com elastografia que não mostra cirrose, a gente confia no ultrassom. Boa noite, Ritinha. Dor nas costas, no lado mais direito, às vezes dificuldade de respirar com a dor, tem a ver com fígado, hepato, pediu ressonância magnética, lombar e dorsal. Difícil de avaliar, não tem como saber dessa forma. Geralmente a gente diz que fígado não dói. Geralmente o fígado dói e é do lado direito, embaixo da costela. É quando a pessoa tem um processo inflamatório agudo, tipo uma hepatite aguda, ou quando tem um crescimento de algum nódulo, de alguma lesão que esteja junto da cápsula do fígado ou crescendo muito rápido, que distende a cápsula hepática e pode dar esse certo desconforto. Mas não é o mais comum a ser apresentado com dor, qualquer doença hepática. Me perguntaram aqui para que serve o ômega 3 no corpo. Na verdade, o ômega 3 é um ácido graxo, como eu falei, poliinsaturado, e ele pode ser usado com algumas finalidades. Então, ele tem um potencial teórico, pode diminuir a inflamação no corpo, pode diminuir conteúdo de gordura intra-hepática, mas nada comprovado ainda com os estudos que têm resultados conflitantes. Deixa eu passar aqui para as perguntas anteriores. Fui diagnosticada com hepatite autoimune e estou perdida. Como é que é o diagnóstico de hepatite autoimune? Isso eu já falei algumas vezes e tem um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube. Sobre critérios diagnósticos de hepatite autoimune, tá? Isso é uma coisa bem importante de conversar com o médico que tá te tratando para saber como é que foram os critérios diagnósticos, se você realmente tem hepatite autoimune ou se não tem um diagnóstico alternativo. Mas hepatite autoimune, para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa de exames laboratoriais compatíveis e a gente precisa de biópsia hepática, tá? Então é um conjunto de fatores histológicos mais laboratoriais. Mas tem tratamento, tem controle da doença, que é uma boa notícia. Outra pergunta que me fizeram é se nódulo benigno no fígado que vem aumentando, precisa retirar? Bom, aí eu preciso dizer o seguinte: tem que ver que tipo de nódulo, se ele realmente está aumentando. Então, porque assim, tem nódulos que a gente às vezes acha que está aumentando e não tá. Como assim? Se eu faço uma ecografia de abdômen e descreve um nódulo de 4 centímetros. Aí daqui a um ano eu faço uma tomografia e descreve de 5 centímetros. Aí eu vou dizer: moxa, aumentou 1 centímetro meu nódulo. Mas são métodos diferentes, então a gente não pode comparar métodos de imagem diferentes. Bom, se eu tenho um nódulo no fígado e ele realmente está aumentando, a gente diz que aumento significativo no nódulo é quando ele aumenta 20%, realmente a gente tem que pensar em ressecção cirúrgica, tá? Mas tudo depende e tem que ser avaliado bem se realmente esse nódulo está crescendo. Nódulo benigno no fígado que cresce é difícil, mas geralmente a gente pensa em adenoma hepático. E se ele está crescendo, ele tem risco de ruptura e ele tem risco de transformação maligna, tá bom? Geralmente hemangioma não cresce, hiperplasia nodular focal não cresce, não costuma crescer, então tem que ser avaliado com calma e com muita tranquilidade. Uma pergunta bem interessante, mas muito difícil de responder, e eu vou ficar em cima do muro, é o seguinte: colangite esclerosante primária diminui sobrevida ou dá para ter uma vida normal? Pode ser os dois, né? Então, assim, é muito difícil a gente falar em sobrevida em qualquer doença. Eu particularmente não gosto, porque a gente realmente não tem como fazer essa previsão de sobrevida, tá? Mas a colangite esclerosante primária, ela é uma doença muito heterogênea. tem diferentes manifestações de doença, diferentes graus de gravidade. Então, assim, vou citar algumas coisas para vocês verem como é difícil a gente dar essa previsão de prognóstico, tá? Então, o que a gente sabe? Pessoas, quanto mais jovens, têm o diagnóstico de anisocrosante primária. E mulheres têm um prognóstico muito melhor, tá? Muito, uma sobrevida muito maior, livre de transplante hepático, por exemplo, menor risco de colangiocarcinoma, que é uma das complicações. Versus pessoas, por exemplo, que têm um diagnóstico acima dos 60 anos. Outra questão, colangite esclerosante primária, tem doença inflamatória intestinal associada ou não? Tem retocolite ulcerativa, tem Crohn associado, isso também influi na sobrevida. E também influencia na qualidade de vida da pessoa. Outra questão, é colangite esclerosante primária de grandes ductos, ou seja, aqueles grandes ductos biliares ou dos pequenos ductos lá dentro do fígado, que é a colangite esclerosante de pequenos ductos? Essa colangite esclerosante primária de pequenos ductos tem um prognóstico melhor e muito menos complicações a médio e longo prazo. Então, CEP, colangite esclerosante primária, você pode ter sim uma vida normal e você pode também ter uma CEP que diminui a tua qualidade de vida, que diminui a tua sobrevida geral. Então, e tem transplante hepático, então eu tô até falando da sobrevida sem transplante. Mas então é muito heterogênea, é uma pergunta muito ampla que eu não consigo responder na live assim sobre isso. Vamos ver aqui as perguntas ao vivo. Cirrótico, dificuldade de dormir, existe algum medicamento que possa tomar sem prejudicar o fígado? Bom, eu não vou prescrever medicamento aqui na live, mas existe sim medicamentos que ajudam o cirrótico a dormir. A gente orienta que não se use aqueles chamados benzodiazepínicos, como diazepam, como lorazepam, rivotril, que é o clonazepam, que eles tendem a dar uma maior sedação, inclusive levar a desencadear a encefalopatia, tá? Mesmo o lorazepam, ele pode ocasionar encefalopatia hepática, ou ser um desencadeante para a encefalopatia. Então, evitar esses de faixa preta. E aí, o melhor medicamento para cada paciente tem que ser conversado com o médico que está acompanhando ele, que vai definir qual o melhor medicamento. Mas existem medicamentos que podem ser usados com segurança para tratar a insônia. Só uma lembrança que, às vezes, na pessoa com cirrose, não conseguir dormir, principalmente se ela começa a trocar o dia pela noite, ou seja, ficar acordada à noite, sonolenta durante o dia, pode ser um dos primeiros sinais de encefalopatia hepática. Então, tem que ficar cuidando se isso era um padrão habitual da pessoa de não conseguir dormir à noite, ou se está mudando esse padrão, que aí tem que atentar ver se não é algum sinal de encefalopatia, que pode ser a primeira descompensação da cirrose, tá? Uso de álcool pode ser guiado pelas enzimas TGO e TGP? Não, não pode. Infelizmente, não pode. Tem pessoas, inclusive, que ingerem bebida alcoólica frequentemente, com enzimas hepáticas persistentemente dentro do limite da normalidade, mesmo assim, podem ter lesão hepática alcoólica. Então, transaminases, enzimas hepáticas, são exames muito frustros para a gente fazer esse tipo de acompanhamento, ok? E lembrando, quem tem doença hepática, em princípio, não deve ingerir bebida alcoólica. Tem que ficar em abstenção alcoólica, especialmente os cirróticos, né? Vitamina E ajuda a diminuir a esteatose hepática? Não. A vitamina E, ela é um medicamento que pode ser usado no contexto de esteatohepatite, ou seja, aquele paciente que tem esteatose com inflamação no fígado, tendo algumas contraindicações, tá? Então, a vitamina E, ela não é isenta de riscos, tem que ser avaliada com muita cautela se tem o paciente indicação de usar a vitamina E, e por ser um antioxidante, ajuda a diminuir a inflamação hepática e não a esteatose em si. Mas, assim, o risco de vitamina E a longo prazo, assim, alterações prostáticas nos homens, aumento de risco de acidente vascular cerebral hemorrágico em determinadas pessoas. Então, tem um grupo, tem um subgrupo de pacientes com esteatose que a vitamina E pode ajudar, mas a gente sempre tem que ver essas contraindicações, tá? Sendo muito duvidoso o uso da vitamina D em paciente, vitamina E, desculpa, em pacientes com cirrose e em pacientes que já têm diabetes. Tratamento com antifúngico, quem tem doença hepática pode usar, tem o candidíase. Em princípio pode, né? Só que tem que falar com o médico, o hepatologista que tá te acompanhando, para ver se você tem cirrose, como é que tá o fígado, que tem que monitorizar qual que é o tempo de tratamento antifúngico, qual medicamento. Então, em princípio, o fato de ter doença hepática não contraindica o uso de antifúngico por si só, mas tem que conversar com o médico para ver se você especificamente pode usar. Então, tem mais uma pergunta sobre colangite esclerosante primária. É, colangite esclerosante vê esse diagnóstico há 1 ano com alterações hepáticas e doença de Crohn, baço aumentado. Estou em uso de Stelara para intestino e Ursacol para colangite. É isso aí, tá usando o miológico para tratar a doença inflamatória intestinal e o ácido ursodeoxicólico, que é o medicamento que pode se usar na colangite esclerosante primária, para ver se a pessoa responde, né? Lembrando, eu tenho um vídeo também sobre colangite esclerosante primária no meu canal do YouTube, e eu comento lá, né, que o ácido ursodeoxicólico é o medicamento disponível que a gente tem para usar na colangite esclerosante primária, assim como todas as outras doenças de vias biliares. E na colangite esclerosante primária, a gente sempre dá e vê se melhora as enzimas. No paciente que a gente considera respondedor ao ácido ursodeoxicólico, a gente pode manter o uso a longo prazo. Agora, naqueles pacientes que não respondem, a gente não mantém o uso, né? Então, tem que ver caso a caso. Mas o tratamento é esse mesmo, né? A doutora, meu TGO deu 86, meu TGP 110. Tem o Helicobacter pylori, tem a ver com esse aumento? Não. O Helicobacter pylori não tem. O Helicobacter pylori é uma bactéria que tem no estômago relacionada à gastrite, úlceras gastro-duodenais e câncer gástrico, né? E ele não tem relação com a elevação de enzimas hepáticas. Se você tem essas enzimas hepáticas persistentemente elevadas, tem que ser investigada a causa dessa elevação, que não tem relação com Helicobacter pylori. Outra pergunta que me fizeram, assim, a alimentação da colangite biliar primária deve ser mudada? Pela colangite biliar primária em si, não. Mas sempre lembrando, qualquer paciente com doença hepática crônica tem que cuidar mais da alimentação, tem que consumir a alimentação mais saudável possível, evitar o consumo de produtos embutidos, industrializados, com alto teor de frutose. Então, assim, hábitos saudáveis de vida. Se você tem uma colangite biliar primária, já com uma doença hepática avançada, que já tem cirrose, aí muitas vezes pode necessitar restrição de sal, mas como regra geral, é orientação, é hábitos saudáveis de vida, incluindo uma alimentação saudável, incluindo um aporte proteico adequado. Por isso é sempre importante ter um acompanhamento e uma orientação nutricional. É, me perguntaram uma questão assim em relação ao que seria uma neoplasia primária das vias biliares. Neoplasia seria um tumor de vias que surgiu nas vias biliares. Esse tumor pode ser tanto maligno quanto benigno, tá? Então, em princípio, essa neoplasia primária de vias biliares significa isso. Depois de colocar o TIPS do fígado ao coração, quanto tempo esperar para o transplante? Essa pergunta acho que eu respondi, mas assim, em relação ao. Depende muito do tipo do TIPS que é usado, mas em geral a gente fala assim 6 meses para o transplante. Mas depende do TIPS que foi usado, se é recoberto ou não. O recoberto tem um tempo maior para chegar até o transplante. Quando a gente coloca o TIPS é só para quem não está acostumado com TIPS. O TIPS é um tipo de tratamento que é tipo um estente, que a gente liga a circulação do corpo, sistêmica que a gente fala, com aquela circulação porta do fígado, para dar uma desafogada na hipertensão portal, para diminuir a pressão da veia porta. Ou porque a pessoa tem aquela água da barriga que não consegue se tratar direito com diurético, a gente chama de ascite refratária, com dificuldade de tratamento, que precisa ficar funcionando a barriga repetidamente, e também para as pessoas que têm hemorragia digestiva por varizes de esôfago, varizes gástricas, que tem que usar o TIPS. Desde que comecei a usar o Ursacol, comecei a ter um bolo na garganta, fiz endoscopia e deu uma esofagite. Pode ser do medicamento do Ursacol? Por isso que a gente diz, todo medicamento, ele pode, se ele ficar parado no nosso esôfago, ele pode causar uma certa erosão, um certo dano na mucosa. Então, por isso que é importante sempre tomar com bastante água, tá? Ah, ela falou com você, minha esposa está com cirrose, faz paracentese toda semana e vai colocar o TIPS e estamos nos Estados Unidos. Eu vi essa história, acho que mandaram pro WhatsApp do consultório, né? Acho que eu dei uma resposta em relação a essa pergunta, sim. Imagino. Sou do Paraná, abril do ano passado, em uma ecografia de abdômen. Surgiu um cisto de 9 milímetros. Esse ano os exames apontam bilirrubinas alteradas. Preciso de um hepatologista. Difícil fazer essa avaliação assim. Não consigo ver uma relação do cisto com as bilirrubinas altas. Geralmente, cisto simples não dá bilirrubinas altas. As bilirrubinas altas, a gente tem que ver o padrão de elevação dessas bilirrubinas. Então, é interessante fazer sim uma avaliação com o médico, hepatologista, para conseguir avaliar essa forma de forma melhor esses teus exames, viu? Bom, em relação às perguntas que eu tenho aqui, isso é uma outra pergunta assim muito que merece bastante comentários e vai ser a última pergunta que eu vou responder hoje, tá? Porque já são quase 8h30 da noite. Então, tem que eu tomar o omeprazol para o resto da vida enquanto fizer tratamento para hepatite autoimune? Então, o omeprazol não precisa ser usado para as pessoas que usam tratamento para hepatite autoimune. O tratamento para hepatite autoimune que a gente faz corriqueiramente é uma associação mais comum, uma associação de prednisona ou prednisolona, então corticoide oral associado à azatioprina, que é um imunossupressor. Esse é o tratamento inicial e o mais usado na hepatite autoimune. Existem outros. Mas esse tratamento ele não dá úlcera no estômago, mesmo corticoide. Corticoide ele aumenta o risco de ulceração gástrica se associada a anti-inflamatório, não esteroide. Então, assim, pessoas que estão usando esses medicamentos não precisam tomar omeprazol ou outro inibidor de bomba de prótons, que é essa classe de medicamentos, ou protetor gástrico, simplesmente porque estão usando o medicamento, tá? Depende muito da sintomatologia. E eu gostaria de fazer uma ressalva que aqui, nos pacientes com doença hepática crônica, com cirrose, o uso crônico de inibidores de bombas de prótons, como o omeprazol, aumenta a população bacteriana do intestino, porque o que acontece? Diminui a produção do ácido do estômago, então o pH fica mais alcalino, e isso favorece a proliferação de bactérias, o que pode piorar a evolução da cirrose, inclusive aumentar o risco de encefalopatia. Então, assim, é muito importante a pessoa não precisar, não ficar usando inibidor de bombas de prótons ou protetor gástrico se não precisar. Certo, pessoal? Eu acho que é isso por hoje. Boa noite para quem eu não tinha dado boa noite ainda. Ficaram algumas perguntas para eu responder, mas eu pretendo responder nas próximas lives ou talvez até abrir umas caixinhas de perguntas ao longo da semana para ir respondendo devagarinho. Tá bom? Então, até a próxima live. Eu não decidi ainda o que que eu vou fazer. Se vocês tiverem sugestões de temas específicos para a próxima live, ou se preferirem fazer sobre dúvidas de doenças hepáticas, eu vou abrir amanhã uma caixinha de perguntas sobre isso, sobre sugestões de temas para a próxima live. Aí vocês me respondem, aí eu vou decidir o que que eu vou fazer na semana que vem, no dia 8, certo? Boa noite, pessoal. Um bom feriado para vocês e até a semana que vem.